Olá, e o Frota Update de hoje conta com um convidado bem interessante, o senhor Ivo Reis, tá? Além do senhor Ivo Reis, o senhor Fernando Afonso, que por acaso é o dono do programa, e eu de bico aqui, que sou o Luiz Navarro, que estou só fazendo a cabeça de abertura do Frota Update. E no Frota Update de hoje nós iremos discutir Capitão Kirk LGBT na comunidade, nós vamos discutir
Batman
com Michael Keaton. E também nós temos Tartarugas Ninja na CBS. E finalmente,
Fundação
de Isaac Asimov. Tá imperdível hoje, não saia daí.
Tá? Esse, o programa Frota Update, está disponível pelo seu vinculador de podcast favorito. Então, se você não quiser assistir a gente aqui no vídeo, você consegue ir lá.
Peraí, se eu for no Spotify,
aí
Nova eu procuro
Frota,
o quê? Nova Frota.
Nova Frota.
Já entra.
Nova.
Então,
já
a partir de hoje, nós
vários episódios.
Maravilhoso. Então, tá bom.
É isso aí. Mas vamos falar a notícia que pegou o mundo tracker, certo? Que parece que querem, como ponto de venda para a nova série do Pike, ter um personagem do Capitão Kirk na série e ele seria representativo bissexual.
Olha, eu acho, eu já dei minha opinião em outros lugares, eu não tenho nada contra um personagem gay nenhum, tanto é que em Discovery temos um casal gay maravilhoso, né, que é o Stamets com o Colbert, casal lindo, com uma cena que eu lembro deles escovando os dentes,
os dois conversando,
né, acordando, escovando os dentes, uma coisa bonita, é um casal crush, né, como diz aí o pessoal, então muito legal. Eu até gostaria de ver um capitão gay no comando de uma nave estelar.
Nada contra.
Poxa, meu, por que que tem que ser o Kirk, entendeu? Me cheira querer buscar o Pink Money, entendeu? O que você acha, Ivo?
Exatamente o que eu estava pensando, é o Pink Money. Para mim, o que importa é uma boa história. Mas aí você muda o personagem. E pra quê? É pra, porque o Pink Money tem esse lado.
Não, mas mudar, mas peraí, mas mudar um personagem de 55 anos. Não é um cara que nasceu ontem, não é um personagem que fala assim: ah, criaram um personagem na semana passada, vou alterar um pouco ele. Ok, o cara tem 55 anos de história. Não dá pra fazer isso.
Deixa o Ivo explicar o que é Pink Money.
Então vai, o que é Pink Money?
Não entender isso e achar que é um termo preconceituoso.
O Pink Money é quando você está buscando o público
LGBT, que é o dinheiro.
Exatamente.
Dele.
Então, por exemplo, eu vou ter um lugar, como eles falam, gay friendly, eu vou ter um bar, eu vou ter um evento onde, pelo contrário, é muito bem-vindo à vida do gay, eles vão evitar ao máximo qualquer tipo de confrontação, de homofobia, etc. Isso é muito legal. Agora, por outro lado, é o seguinte: você está querendo dar uma ênfase maior só pelo lado do dinheiro, você daí muda um personagem. Por quê? Porque eu ouvi isso de uma pessoa que é minha amiga e que é gay ativista. Falou o seguinte: tá bom, aí dá algum problema na série, aí ó, foram mudar o Kirk, olha o que deu, não tá dando audiência. Então é um lado, é um lado complicado, é um lado, pra mim, na minha opinião, meio sensível.
Não,
você
é
muda
super
porque
sensível.
Você vê o que aconteceu com algumas mudanças de cânone em Star Trek no passado.
De novo, eu tô falando, não tenho nada contra criarem vários personagens nesse LGBT, tá tudo certo, mas poxa, alterar um ícone da ficção científica.
Sim, mas não parece que o pessoal do curso, não parece que faz de propósito? É pra, se não der certo, é por causa que o pessoal não aceita nossas ideias. Cria um.
Já fizeram isso com um personagem lá no J.J. Abrams, no Kelvin Timeline. Colocaram o Sulu, que a gente chama de Capitão Sulu, mas colocaram o Sulu como um personagem gay.
Sim.
Veja.
O Takei,
que é o personagem original, o ator original que interpretou o Sulu, ele falou: pô, não tem nada a ver, o meu personagem era heterossexual. O Takei é homossexual, ele interpreta o Sulu, ele falou: pô, mudaram o personagem.
Ativista,
e é ativista.
Ele não é só homossexual, ele é um ativista da causa. Tem duas causas que ele é ativista no mundo: é a causa nipônica, né, que ele é um dos maiores, e a causa homossexual. Hoje ele é totalmente anti-Trump, essas coisas, e ele tá ganhando muito a projeção pela disso. E essa pessoa totalmente alinhada com esse negócio, ele falou o seguinte: eu nunca interpretei ele gay. Eu nunca fiz ele gay. Nunca me falaram que ele era gay. Só porque George Takei é gay não quer dizer
exatamente,
que Carlos Sulo é gay.
Exatamente. E George Takei esteve no Brasil, foi o primeiro astro de Jornada nas Estrelas na América Latina, no Brasil, em 1996, cara, vai fazer 25 anos.
Eu não gosto quando eles pegam um personagem que é mulher e fazem ser homem, um personagem que é homem, trocam dinheiro pra mulher, não gosto quando o pessoal é homossexual, vira heterossexual, quando é heterossexual, vira homossexual, quando é branco, vira negro, quando é negro, vira chinês, não gosto dessa bagunça. Eu acho que você cria personagens novos, que é isso que as histórias precisam. As histórias precisam evoluir. E todo mundo adora me criticar falando que eu vivo de passado, que eu só fico lembrando de série clássica, Mas o Kurtz não vive de passado. A Michael não pode ser independente, ela tem que ser irmã do Spock, sabe? O pai que tem que vir salvar a série.
O Kurtzman está vivendo do passado. Ele está ressuscitando um personagem chamado Pike.
Sim. Que salvou Discovery.
Que salvou opinião. Discovery, entendeu? Discovery já é passado, pré-Kirk. Ele usou o Spock, ele usa um monte de personagens do passado. Quer dizer, ele tá vivendo de passado. E outra, nós, em geral, aqui temos uma tendência. Nós somos os caras que respeitamos e tentamos fazer respeitar o canon.
Olha, a gente está se delongando no assunto, mas a verdade é que ninguém tem nada contra personagens gays, pelo menos não aqui entre a gente, tá? A questão é que, pra quê que você vai fazer isso? Pra causar polêmica. O único motivo que você tem é causar polêmica. Não vem me falar que quando você estava escrevendo a história, vamos usar uma história pro Pike porque eu tenho uma ideia de fazer o Kirk gay. Quê? Você tá me dando uma história pro Capitão Pike e as aventuras dele. Não tem a mínima necessidade de ter o Kirk. Você tá colocando o Kirk gay lá pra ter um chamariz.
Exatamente.
Então, chamariz. É só pra isso.
Quero chamar atenção pra série. Aí você cria um factoide absurdo.
Por quê? Porque você não tem confiança suficiente na tua história. Só por isso. Muito bem, então vamos para as outras notícias.
Então, vamos mudar de assunto.
Vamos lá.
Espero que a gente tenha se explicado, hein?
Vamos para a fundação?
Bom, Apple TV, que esse ano já nos entregou For All Mankind, e que, se você não viu, veja. O que teria sido o programa, a corrida espacial entre americanos e soviéticos dos anos 60 e 70, se os soviéticos conseguissem pousar primeiro na Lua? Porque daí eles ficam...
Ia mudar bem a história.
Lindo, aquilo eles foram, botaram base na Lua, é um seriado sensacional e eu amei. Eu amei. E assim,
então, peraí, For All Mankind.
For All Mankind, okay. No Apple TV.
Isso.
Apple TV.
A Apple TV está querendo concorrer com a Amazon, com a Netflix, querendo fazer boas séries, investindo dinheiro. Agora estão fazendo fundação. Você já deve ter ouvido falar, já tem trailer, etc. Eu estou super ansioso. Eu estou otimista, todo tracker é um otimista, né? Então estou otimista que vai ser legal. Se não for legal, eu vou ver outra coisa, porque o que não falta é série boa. Mas não, meu tempo livre é curto, mas eu quero ver. Aí, antes da gente começar a gravar, o Fernando veio perguntar, mas pô, será que vão conseguir fazer muito livre, muita coisa? Se você também está fazendo a pergunta que o Fernando me fez antes, eu só vou falar uma coisa. Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis.
Cada livro tá lagando.
Para você que não conhece, Fundação é uma série de livros escrita por um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, chamado Isaac Asimov. Tem Fundação, Fundação Império, Segunda Fundação, Fundação e tem mais um monte que... Quantos são? São 6 livros.
Tem a trilogia original.
A trilogia original.
Anos depois ele voltou a escrever Os Robôs do Amanhecer.
Os Robôs do Amanhecer.
Tem muita coisa interligada.
Cara, eu li tudo isso daí, é maravilhoso, tá? Então, se você nunca assistiu, nunca leu, eu acho que vale a pena assistir Fundação.
O bom é que a Apple TV ainda tá com poucos produtos, então a gente sabe que qualquer coisa que eles forem lançar vai ser tipo tratado com, né, glamour. E a Apple tem grana pra fazer.
Exato. Meu, imagina, eles vão colocar no ar a psicohistória. Né? O Asimov criou uma estrutura chamada psicohistória, onde você consegue prever matematicamente o futuro, né, através da história, de um monte de premissas que ele tem, e aí você consegue prever o futuro, mas com possíveis alterações.
Você lembra
com o Mula?
Você lembra nos anos 90, na saudosa divisão de engenharia, que a gente uma vez foi comentar que começaram a falar de teoria do caos, que era a moda a teoria do caos? E tinha cara que chegou, procure na internet, você vê, e começaram a falar, olha, a teoria do caos é o comecinho do que um dia pode ser a psicohistória.
A psicohistória. É muito louco. Bem, vale a pena, vale a pena. Fundação.
Agora, eu tô otimista.
Pelo que eu escutei esses dias, as tartarugas ninja vão salvar o CBS All Access. E, por consequência, Star Trek.
Quer dizer, CBS All Access é dono das tartarugas ninja.
A Paramount é dono das tartarugas ninja.
Então a CBS vai fazer uma série?
Então, pelo que falaram, a CBS vai ter uma nova série agora, porque até agora a CBS All Access tem Star Trek. E vamos falar a verdade, se Star Trek pegar tivesse sido a melhor série de todos os tempos, melhor que qualquer coisa, ainda é uma série para um serviço de
streaming. Tá falando de Star Trek, né? Picard.
É, Star Trek Picard. Mas a questão é que não dá para sustentar um serviço de streaming com uma ou outra série nova, você precisa de mais IPs. Então agora vai vir as Tartarugas Ninja. Mas vai se passar no futuro, onde todas as tartarugas morreram e agora Leonardo busca a vingança!
Resumindo, parece escrito pelo Alex Kurtzman, né? Tudo morreu, universo super cinzento, nada deu certo e agora ele quer reaver as tartarugas. Talvez ele volte no tempo, né?
Se eles ainda puxarem o que eram os quadrinhos originais de quando criaram as tartarugas ninja, eu acho que pode até ficar legal, tá?
Assim, aqueles... Os quadrinhos originais eram dark, violentos, porém sempre bem-humorados, vai.
Irônicos.
Os desenhos, os filmes, depois do 1 é bem legal. Os filmes eles começaram a ficar meio que um desenho animado de action, né? E sinceramente, eu não vi nada desses novos do Michael Bay, nem me pergunta. Eu também não assisti. Mas eu gosto muito dos Tartarugas Ninja. Pra mim, o charme dos Tartarugas Ninja é as quatro tartarugas.
E não só um, né? Sobrar um vivo. Mas de repente é o primeiro episódio, é um plot de primeiro episódio, e aí muda de alguma maneira.
É, a aposta é alta, e, como você, a gente falou, estava falando antes, tem a Apple TV entrando, sim, ou eles se mexem muito rápido, ou, né?
É, de verdade.
CBS está com um problema. Né?
Eles já se mexeram devagar, por causa que a pandemia parou todas as produções, basicamente. Era para eles terem feito coisa muito antes, já foi tudo devagar, né? Eles estão
correndo atrás. Mas o lado bom é que todo mundo está devagar, quer dizer, o mundo está devagar. Então, está todo mundo mais ou menos no mesmo pé.
O mundo está devagar, mas a Netflix vai passar, comprou o Karate Kid e já prometeu a terceira temporada. Não está tão devagar.
Isso é legal. Para quando, hein? Você acha que eles vão lançar o Karate Kid?
Não sei, eu imagino que já estava engravado, viu, a terceira temporada, mas eu não sei, por causa que como era do YouTube, a gente não tem...
Pô, e é barato, né, meu pai? Acho que...
É uma série barata.
Uma série barata. Eles devem ter, eles fizeram certinho.
E a última notícia, e aí é grande, parece que o filme do Ezra Miller como Flash... vai fazer mesmo, e eles têm uma adição de peso aí.
É o Flashpoint, né?
É, o Flashpoint vai trazer a volta de Michael Keaton no papel de Batman.
Não sei. Ele tá senhor, Michael Keaton tá bem senhor. Eu acho que mesmo Batman, Cavaleiro das Trevas, com ele não cai bem. Eu acho legal o Michael Keaton, eu gosto do Michael Keaton. Ele até tá fortinho, eu vi ele ultimamente, ele tá malhadinho, treinando, ele deve estar lá com seus 60 anos ou mais.
Você tá falando daqueles quadrinhos do Frank Miller?
É, tô falando do Frank Miller, que o Batman era um velhão mesmo.
O Ben Affleck já era os quadrinhos do Frank Miller.
Mas o Ben Affleck ainda tá com um cara jovem, ele passa por uns 50 e pouco, que ele tem, na verdade. Agora você vai pegar um cara com mais de 60 anos pra fazer o Batman, só se for Frank Miller.
Os boatos todos que eu escutei é o seguinte: o Michael Keaton vai fazer, tão negociando, nada fechado, pra ele estar no filme do Flashpoint. Para eles poderem, porque o filme Flashpoint vai ser uma, né, vão querer rebutar muita coisa com esse filme. Aí vai, ele vai assumir um papel nos filmes da DC, certo? Meio que de mentor de outros heróis, como no filme.
Será que não vai ficar só na televisão?
Talvez lá pro HBO, não sabemos, né? Agora, a última notícia que eu escutei é que o pessoal da TNT, que é a dona, né, da Warner hoje, basicamente, o plano deles é trazer o Tim Burton de volta e trazer o Johnny Depp para fazer o filme do Batman Beyond e fazer aquela famosa história que o Batman do futuro encontra com o Coringa. E ele seria o Batman, o velhão, que está treinando o Terry McGinnis, o Batman do futuro. E aí eles fechariam a trilogia Tim Burton do Batman com 1, o 2 e esse filme.
Eu não sei.
Até alto demais. Pode ser algo sensacional, como pode ser uma porcaria.
Exatamente. Cair no ridículo é fácil.
Em 89, quando estreou o Batman, A gente foi ver no cinema.
Exato.
Aquele visual Dark, na época ainda tava do
era
bosta.
Bem legal.
Era, não, foi
bem
sensacional.
Legal.
Aí vieram as continuações. É.
Cada vez piorando. Foi ladeira abaixo.
Pelo que eu escutei, eles vão desconsiderar totalmente o Batman e Robin e o Batman Forever. Simplesmente o que existiu foi o Batman 1 e o Batman Retorno.
De novo quebra o cânone, né? Isso está virando uma moda, uma epidemia, isso, né? Quebra o cânone, tudo de novo.
Que eu acho que aquele crossover do Arrowverse lá, que tem seus momentos lá, que eles trouxeram um monte de universos paralelos da DC, chamou muita atenção dos executivos, por causa que deu muito certo em
termos todo mundo quis assistir, né? Eu acho...
Sim, eu queria assistir por cenas boas, tipo Burt Ward falando Santa Nuvem da Morte.
Pô, acabou. É isso aí.
Então,
e foi fraco, na minha opinião. Tudo bem.
Foi fraco, mas existe uma força no saudosismo muito grande.
Sim.
E muita gente acha que o Keaton... Porque é reportado que o Keaton não voltou pra fazer o Batman Forever porque ele leu o roteiro do Joe Schumacher, se eu não me engano, e falou...
Não dá, né?
Isso aqui não.
Mas, Fernando, eu acho que o que chamou a atenção dos executivos foi o sucesso da Marvel, mesmo na Disney. Você junta um monte de coisa, aí você põe o filme dos Vingadores com a maioria deles, aquilo que os caras falam, pô, os caras estão ganhando uma grana e a gente não, né, meu? Junta todo mundo, vamos, quero o roteiro.
E na minha cabeça, eu lia os quadrinhos quando era moleque, a DC era muito melhor em quadrinhos do que a Marvel. A Marvel era infantil na minha cabeça com relação aos quadrinhos. Eu adorava mais a DC. E aí no cinema inverteu, né?
E o duro é que eu vejo ainda filmes e coisas que a gente leu em quadrinhos ainda há 30 anos atrás. Eu olho, eu vou ver, eu comento com a minha filha.
Eu li essa.
São as histórias boas, não tenho o que falar. São as
eu li essa.
Boas. As histórias dos últimos 10 anos, por exemplo, esse do Flashpoint é uma história que saiu nos quadrinhos nos últimos 10 anos. É requentar a história. E, sinceramente, se a história for boa, ela merece.
Não, merece.
Mas eu não sei, vamos ter uma séria confusão aí, sabe por quê? Porque a gente vai ter o Batman do Ben Affleck no Snyder Cut, a gente vai ter o Batman do Keaton, né, nos cinemas, a gente tem aquele Batman estranho no seriado dos Titãs.
Exato.
A gente tem o Batman da série da Batwoman aparecendo. É muito Batman.
Eles estão fazendo aquilo que é necessário, né?
É.
Tem muito multiverso aí, e você fala, meu, vai ter uma hora que vai ter que matar todo mundo e chegar num só, né?
É a crise nas infinitas terras. Uma coisa super-homem, vai ter a seriada do Super-Homem com a Supergirl, a gente vai ter a volta do Henry Cavill do Super-Homem, e existem boatos que o Brandon Routh pode ganhar uma série na HBO interpretando o Batman do Rei, o Super-Homem do Reino da Manhã.
Meu Deus.
E aí eu vou falar, isso aqui passou em Lois and Clark que não vale mais. É difícil, gente.
Não é fácil, não. Bem, eu acho que é isso, né? Tá bom demais.
Isso foi. Então, gente, curte, compartilha, comenta. Se você tá escutando a gente e não sabe quem nós somos um fã-clube, tá? De ficção, ciência e fantasia, tá? Então, você pode procurar a gente em várias mídias sociais, Nova Frota BR.
Nós fazemos eventos, convenções internacionais e temos diversas publicações. E, de novo, se você acompanhou a gente até aqui, pô, dá seu like, tá bom? Valeu!
Até mais!